Vem desde o tempo da senzala, do batuque, da cabala, o som que a todo povo embala. E quanto mais forte o chicote estala e o povo se encurrala, o som mais forte se propala. E é o samba, é o ponto de umbanda, é o tambor de Luanda, é o maculelê e o lundu. É o jongo, é o caxambu, é o cateretê, é o coco, é o maracatu. O atabaque de caboclo, o agogô de afoxé. É a curimba do batucajé. É a capoeira e o candomblé. É a festa do Brasil mestiço, santuário da fé. E aos sons a palavra do poeta se juntou e nasceram as canções e os mais belos poemas de amor. Os cantos de guerra e os lamentos de dor. E para o povo não se desesperar, nós não deixaremos de cantar, pois esse é o único alento do trabalhador, desde a senzala. Olá, eu sou André Mastro, cantor e professor de história do ensino médio. Estamos iniciando o programa Musicada História, uma série de 8 podcasts em que a história do Brasil é apresentada a partir da música em seus mais diversos gêneros. Esta série de podcasts faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes, que é uma realização da multitude de projetos sociais e culturais. Este é o nosso segundo episódio, chama-se Rebeliões da Senzala. Eu falei a música que vocês acabaram de ouvir. Paulo César Pinheiro e Mauro Duarte são os compositores. Paulo César Pinheiro era casado com Clara Nunes, uma das mais populares cantores da história da MPB. Paulo César, além de um dos maiores letristas da MPB, é um pesquisador da MPB. A maior parte do repertório de Clara Nunes era de autoria dele e era dedicada à cultura afro-brasileira. Neste contexto, ele teve grande importância em levar aos milhões de lares brasileiros, de quaisquer religiões, músicas que versavam sobre as religiões afro-brasileiras. A letra que eu disse dessa música é um exemplo disso. Desde a chegada dos colonizadores portugueses em 1500, passaram-se 521 anos. Desses, 389 anos foram marcados pela escravização legalizada, reconhecida e apoiada pelo Estado. O aparato da justiça, forças armadas, polícia e até mesmo igreja eram estruturados para justificar e manter esta infâmia. Os brasileiros se habituaram a conviver com esses horrores. Tudo começou com o roubo das terras indígenas, o aprisionamento, a escravização e o morticínio dos povos indígenas, dos povos originários. Depois, pelo aprisionamento e comércio dos africanos, escravizando-os em terras brasileiras. Ao todo, 5 milhões de homens e mulheres foram arrancados da África. Muitos morriam nas embarcações, nos navios negreiros. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçando nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus?
Lá nas areias infindas das palmeiras no país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis. Passa um dia a caravana quando a virgem na cabana cisma da noite nos véus. Adeus, Oxóssa do monte, adeus, palmeiras da fonte, adeus, amores, adeus.
Senhor Deus dos desgraçados, sei-me vós, Senhor Deus, se eu delírio, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. E existe um povo que a bandeira empresta pra cobrir tanta infâmia e cobardia. E deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta? Que impudente na gávea tripudia. Silêncio, musa, chora, chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. Estandarte, brasas do sol e serra, e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra, foste hasteado dos heróis na lança. Antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu na vaga, como um íris no pélago.
Os primeiros versos que eu disse fazem parte do poema Vozes d'África, de autoria do baiano Castro Alves. A obra do escritor foi chamada de poesia abolicionista, o que fez com que ele ficasse tão bem conhecido como o poeta dos escravos. Inclusive, é também pela adoção desta temática que estudiosos afirmam que Vozes da África e Navio Negreiro são poemas que se complementam. Se vocês procurarem, vão ver que há inúmeras edições que apresentam os dois poemas juntos, num mesmo livro. Também baianos são os dois artistas que vocês ouviram declamando o trecho do Navio Negreiro, os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia, em gravação de 1997. Caetano deu ares de rap ao poema, salientando a infeliz atualidade do poema e do seu tema, escravidão. O Navio Negreiro, musicado por Caetano Veloso, na voz dele e de Maria Bethânia. Os que chegavam aos portos brasileiros teriam por destino o trabalho sem descanso. Abusados e violentados, submetidos a torturas e castigos, os escravizados eram triturados no eito, privados de liberdade. Estavam submetidos à vontade de um senhor, como uma propriedade. Não há como compreender o Brasil atual sem levar em conta essa história, essa memória.
Memória.
Mas essa não foi uma história passiva, sem lutas, ao contrário. Houve muita resistência, insurreições, guerrilhas e quilombos. Por isso o título deste episódio, Rebeliões da Senzala. Uma homenagem à memória da resistência. Também ao título do livro de um grande intelectual negro, Clóvis Moura, historiador e sociólogo. As pesquisas de Clóvis Moura foram pioneiras na desmistificação da ideia do negro submisso, que não se importava com a situação de cativo, ao contrário, foi ativo e altivo, e as inúmeras revoltas e insurreições da colônia e império demonstram isso.
Você. Goiaê, aê, goiaê, aê, goiaê. Oi, cosimo, cumbitara, me sona, uê. Goiaê, aê, goiaê, aê, goiaê. Oi, cosimo, cumbitara, me sona, uê. Goiaê, aê, goiaê, aê, goiaê. Oi, cosimo, cumbitara, me sona, uê. Com cesala, encos, com zelemonia, cala.
No reino das divindades do candomblé, Ogum é um orixá guerreiro. O termo Ogum, na língua iorubá, significa luta. Em sua representação, sua postura de enfrentamento, ele sempre impunha uma adaga e um escudo. Ferro é o seu elemento, e a ele também cabe a comunicação entre homens e orixás. No sincretismo católico, ele é representado por São Jorge. A música chama-se Saudação a Ogum. A voz que se ouve na gravação é de Leci Brandão, cantora de grande importância para as lutas negras no Brasil, compositora também. Tem 25 discos lançados e 2 DVDs. Desde os anos 70, Leci Brandão usa sua música de forma combativa, ao dar voz aos grupos, outrora, sem voz na sociedade brasileira. Os negros, os LGBTs, QIs, por exemplo, também, as mulheres também. As lutas sociais do povo negro começam tão logo eram aprisionados e acorrentados. Muitos preferiam se atirar ao mar como alternativa à escravidão, e outros recusavam-se a comer ou morriam de tristeza, o chamado banzo. Em meio às plantações de açúcar, na capitania de Pernambuco, organizaram fugas e habitavam quilombos. Quilombo, palavra de origem banto que significa acampamento de guerreiros na floresta. O mais famoso foi Palmares, na Serra da Barriga, interior de Alagoas. No final do século XVII, Palmares alcançou 20 mil habitantes, distribuídos em diversos núcleos populacionais, os mocambos. Tinha por capital a Cerca Real do Macaco, com 6 mil habitantes. Quase a mesma população do Rio de Janeiro à época. Com os indígenas, plantavam milho, mandioca, banana, feijão, cana-de-açúcar. Colhiam goiaba, caju e abacate. Pescavam, caçavam, produziam cestas, tecidos, cerâmicas e metalurgia, em saberes que trouxeram da África. Assim, resistiram durante mais de meio século. Seu principal líder, Zumbi, e Dandara, a guerreira.
Escola de samba, tombo de ladeira, rabo de arraia, fogo de lianda. Em cada estalo, em todo estupim, no polo do motim. Em cada intervalo da guerra sem fim, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto assim. Felicidade do negro é uma felicidade guerreira. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu grande terreiro, meu berço e nação, Zumbi protetor, guardião, padroeiro, mandai alforria pro meu coração.
Gilberto Gil é o cantor dessa música, que é de sua autoria em parceria com o poeta Vali Salomão. Ela faz parte da trilha sonora do filme Quilombo, de Cacá Diegues, e tem como subtítulo A Felicidade Guerreira. Os títulos explicam as obras. A música apresentada enaltece tanto o Zumbi quanto o Quilombo dos Palmares. É uma homenagem. Diz a letra: meu quilombo encandecendo a serra, tal qual o leque, o sapateado do mestre sala da escola de samba. Ou seja, fica claro que estamos tratando de tradições e condições que perpassam séculos. Traz a luz que estendeu-se para além dos limites físicos do Palmares do passado, que seja uma luz simbólica do campo das esperanças e das lutas, para a atual atuação negra das escolas de samba do presente. Em busca da liberdade, nas serras de séculos atrás ou na avenida via satélite para o mundo. Foram muitos os quilombos espalhados pelo Brasil, da região sul até a Amazônia. Ainda hoje há aproximadamente 3.500 comunidades remanescentes dos quilombos, descendentes da gente guerreira que se recusavam a ser escravizados. Segundo Clóvis Moura, abre aspas, o quilombo foi, incontestavelmente, a unidade básica da resistência do escravo, pequeno ou grande, estável ou de vida precária, em qualquer região em que existisse escravidão, lá se encontrava ele, como elemento de desgaste do regime servil. Fecha aspas.
Foi o alicerce de resistência negra. Foi o alicerce de resistência negra. Em modelos comunitários e sociais. Em modelos comunitários e sociais. Construíram quilombos e quilombolas pro sistema escravista derrubar. Eia, a rainha Xinga Teresa, a Quatuni Dandara. A rainha Xinga Teresa, a Quatuni Dandara. Resistência, liberdade conquistar. Eia, resistência, liberdade conquistar. Luiz Amarim na revolta Malê. Luiz Amarim na revolta Malê. O Ine contra apartheid, Benedita mulher forte, Andresa Dudu e Celeste, símbolo resistência atual.
O reggae, de autoria de Lúcia Dutra e Alberto Ritchie, é um dos principais gêneros musicais do mercado musical do Maranhão. A cantora Célia Sampaio é maranhense, onde é conhecida como a Dama do Reggae. O reggae que apresentamos evidencia a luta das mulheres, elenca várias mulheres negras guerreiras, personagens históricas, entre elas Dandara, figura central e líder em Palmares. Dandara está sendo revista pela história, pois sua atuação no quilombo demonstra que seu papel vai muito além de ser somente mulher de zumbi. De forte cunho político-social, a letra da música apresenta várias outras personalidades negras femininas. Além dos quilombos, a história brasileira está recheada de insurreições negras. A mais famosa delas foi a Revolta dos Malês, na Bahia, da qual participara Luísa Maim, mãe de Luiz Gama. Nascido liberto, mestiço, filho de comerciante português com mulher negra, Luiz Gama é vendido como escravo pelo próprio pai e é levado para São Paulo, quando aprende a ler na adolescência. Foi ele quem redigiu sua própria defesa e vai aos tribunais, conseguindo a anulação de sua escravidão. Como jornalista, intelectual e advogado sem diploma, dedicou a vida a libertar outros escravos por meios legais, mais de 500. Em 2015, Luiz Gama foi reconhecido postumamente como advogado pela OAB e, no ano de 2021, como doutor honoris causa pela USP, Universidade de São Paulo. O samba-enredo da Escola de Samba Mangueira, vencedor do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, faz um apanhado dessa história de lutas e de insurreições, com suas histórias abafadas, escondidas, tirando a poeira dos porões.
Alô, Manguinha!
A Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira apresentou este samba enredo em 2019. Assim como o samba apresentado aqui anteriormente, Brasil Mestiço, Santuário da Fé, este samba da Mangueira traz as populações negras, pobres, indígenas para o centro da narrativa. É um samba que traz vultos históricos importantes, mas dessa vez não traz os tradicionais, mas sim os heróis anônimos, que em geral ficam fora dos livros da escola. Por exemplo, o líder indígena do século XVI, Cunhambebe, a heroína negra baiana Maria Filipa de Oliveira e Chico da Matilde, que ficou conhecido como Dragão do Mar. Quando acontece a Lei Áurea, a quantidade de escravizados do Brasil já havia sido consideravelmente reduzida, aproximadamente 700 mil, em uma população de 14 milhões de habitantes do país, pela proibição do tráfico negreiro e leis do ventre livre, lei dos sexagenários, além das revoltas, das senzalas, onde populações inteiras de escravizados deixavam as fazendas. Na década que precedeu a abolição, em 1888, o movimento abolicionista ganhou muita força nas cidades. Trabalhadores urbanos, cocheiros, tipógrafos, ferroviários, parte considerável da Igreja Católica, estudantes, intelectuais e artistas, como Chiquinha Gonzaga, estavam unidos aos escravizados na luta por sua libertação. Sou morena, bonita e galante, tenho rios e setas no olhar, e nem pode uma lira de Dante os encantos que tenho cantar. Quando passam os bilhontras me olhando, de binóculo erguido com ardor, dizem todos se bamboleando, abrasados em chamas de amor. Ai, morena, morena querida, tu me põe a cabeça maluca, pisa e mata, destrói essa vida. Ai, morena, morena, machuca. Eu machuco deveras a todos, até fico contente por isso. Ao fitá-los os deixo por loucos, pois fitando-os lhes deito feitiço. Sou morena que quando passeio deixo cauda de luz como um astro. É uma régua de gente que veio me dizendo, seguindo o meu rastro. Ai, morena, morena querida, tu me põe a cabeça maluca, pisa, mata, destrói essa vida. Ai, morena, ô morena, machuca. Esses fogos que tenho nos olhos e que tem até dom de encantar, são na vida, no mundo, os escolhos onde os peitos se vêm quebrar. Mas a culpa não é minha, é dos homens que vêm com ardor, me julgando dos céus a rainha, me dizendo abrasados de amor. Ai, morena, morena querida, tu me pões a cabeça maluca, pisa, mata, destrói essa vida, morena. Morena, morena, isso, machuca. Esta é uma composição da pianista Chiquinha Gonzaga, que recebeu letra de José Patrocínio Filho. Ele também letrou algumas outras obras dela. Na partitura original consta um gênero chamado cançoneta, e a partitura dessa música, datada de 1900. Abolicionista, Chiquinha Gonzaga foi mulher à frente do seu tempo. Nascida em 1847 e morta em 1935, foi pianista, compositora e maestrina. Foi pioneira em várias frentes, foi a primeira mulher a se manter como musicista, a primeira mulher a conduzir uma orquestra, a primeira a empenhar-se na defesa dos direitos autorais dos compositores, criando a SBAT, Sociedade Brasileira dos Autores Teatrais, instituição que persiste até os dias atuais. É autora de 77 musicais para teatro e cerca de 2 mil peças musicais. Sua marcha de carnaval, Ó Abre Alas, de 1899, é cantada até hoje em bailes de carnaval pelo país afora. Mas os agentes da libertação foram, principalmente, os próprios escravizados, insurgindo-se contra os senhores e feitores. Eles abandonavam em massa as fazendas, também casas na cidade em que estavam submetidos à escravização doméstica, de ofícios e até mesmo de prostituição. Se rebelavam em aliança com muitos brasileiros do povo, que se colocavam ao lado deles e, principalmente, pela força de sua cultura e raízes ancestrais vindas da África. A província do Ceará foi a primeira a libertar os escravos no Brasil. Isso em 25 de março de 1884. Foi uma luta longa. À época, o Ceará vinha de uma grande seca e a principal fonte de recursos para os fazendeiros era vender seus escravizados para as plantações de café em São Paulo, uma vez que o tráfico negreiro estava proibido. Devido ao pouco declive das praias do Ceará, os barcos tinham que ficar distantes da praia e o transporte para os navios só podia ser feito em pequenas jangadas. Em 1881, os jangadeiros iniciam uma greve em que decidem, abre aspas, nos portos do Ceará não embarcam mais escravos, fecha aspas. E assim, o líder dessa greve, o jangadeiro Francisco José do Nascimento, um homem mestiço, de origem humilde, ficou conhecido no Brasil como o Dragão do Mar. Foi formalizada em 13 de maio de 1888, mas ela aconteceu na prática pela luta e pela força dos escravizados e do povo brasileiro. Suas marcas estão presentes até hoje na desigualdade, no racismo e nos desrespeitos com que são tratados os pobres, negros, mestiços e indígenas, em sua maioria. Mas essa é uma outra história que será contada nos próximos episódios, sempre a partir da nossa música. Caminhando para o encerramento, continuamos ouvindo o professor Pupunha, paraense, instrutor de capoeira e compositor de temas para serem usados nas rodas de capoeira. Suas músicas também podem, tranquilamente, ser usadas nas escolas públicas e privadas. Em algumas delas, ele reúne temas da história do Brasil, como a que estamos ouvindo agora, e presta homenagem a Francisco José do Nascimento, mais conhecido como Dragão do Mar ou Chico da Matilde. hoje apresentamos músicas de um passado não tão distante, mas, por outro lado, sempre atuais. Pela música, conhecemos a alma, os sentimentos e desejos de um povo, suas maneiras de ser e de se comportar. Para isso, preparamos uma playlist com a íntegra das músicas apresentadas que vocês encontram no Spotify e no site do Instituto Casa Comum. Este é o passeio musical que convidamos vocês a fazer conosco, descobrindo o Brasil na cadência da música. O próximo episódio, o terceiro, vai ser chamado Alberto Nepomuceno, Guerra de Canudos e o Brasil Profundo. Nosso programa vai ao ar pelo canal do Instituto Casa Comum no Spotify, sempre com um novo episódio a cada semana. Também pelo site do Instituto www.institutocasacomum.org. Apresentação e pesquisa musical, André Mastro. Texto e pesquisa histórica, Célio Turino. Sonoplastia, Dene Domênico, Lucas Brogiolo, Alexandre Ockdin. E este foi o segundo episódio da série de podcast Música da História, que faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes, uma realização da multitude de projetos sociais e culturais. Nós agradecemos a Neca Setúbal, ao Célio Turino, Silvana Bragato e a companhia Minas. Até a próxima!